Atlântida, Atlântida, Atlântida.
A partir de agora, na Rede Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde, todo o sul do Brasil, todo mundo, pelo atlântida.com.br, pelo aplicativo da Atlântida para o seu smartphone e para o seu tablet. Estamos chegando de Pretinho Básico para Nova Skin. Abril, chegou o cervejão da estação. Coca-Cola, vamos fazer a Copa de todo mundo. Panvel, você sempre bem. E Liberty Controle Express da TIM, o plano controle que você paga direto no seu cartão de crédito. Fala aí, Maurício Amaral.
E aí, tudo bem?
Tudo belezinha, Mr. P?
Tudo bacana, tudo tranquilo. Começando a ficar com uma pequena dor de garganta, não gosto disso.
Ah, eu também não gosto disso, mas então já vamos resolver, né? Água, muita água.
Boa.
Daqui a pouco um anti-inflamatório. Maurício, e também e doutora Liz, né?
Doutora Liz. Doutora Liz.
Fala aí, Potter.
Beijo, doutora Liz, que ontem tava no The Hives com a gente, na opinião lá.
Pô, cara, que loucura isso, que né? Tinha Hives show em Porto Alegre, hoje eu não fiquei sabendo, não sabia. Ontem.
Cara, é a segunda vez que eles vêm assim, ó. É inacreditável o show desses caras. Sabe, é inacreditável. São muito os casos do Main Offender e a Hate to Say.
Say I told you so, right?
E é, cara, é assim, ó, é emocionante ver quando uma banda quer muito fazer um show.
Demais.
Sabe? Então, um beijo pra rapaziada da opinião que teve a sacada de trazê-los aí.
Muito bom. Fala, Marcos Pianges.
Eu fiquei muito triste, até um pouco deprimido quando eu perdi o Hives a primeira vez do Bourbon. É, e aí perdi ontem de novo.
Pô, que coisa,
ficou
né,
com Hives.
Não, porque eu
fiquei com uma Hives.
Vai pra Buenos Aires, meu. Eu tô
trabalhando
lá.
trabalhando muito.
E outra também.
Final
né,
de semana, longe de casa, minhas filhas já me chamam de tio, pô.
Não, são produtos de consumo da grande massa, né? É. Então não tem. Não,
a grande
tem
massa
anúncio,
não consome, né, Magnata?
Não tem anúncio em veículos de grande massa. Massa também, né? Em veículos de massa, assim e tal. Então, o cara não acaba não ficando sabendo. E aí, Porazinho, tu tá certo?
Eu não fui no The Hives e também não tô com Hives. Por não,
não tá
ter
com Hives de ninguém.
Não tô com Hives de ninguém por não ter ido. Mas parabéns, eu vi as fotos do Potter no Instagram. E achei demais as fotos que ele tirou. Imagina o clima que estava no momento.
Não te importa tirar imaginando o óculos hoje, o Ray-Ban?
Me importo.
É mesmo?
Não, eu não me importo, eu vou tirar
ontem
o óculos.
Eu deixei de fazer o programa todinho de óculos e eu me controlei, pra falei pro Potter que tava me incomodando, mas hoje
que a tua tolerância tá pouca hoje, então eu vou ficar sem óculos.
Peter, eu lembrei, pois não, sabe que me falam umas coisas, aquilo fica me matando, né? Vocês me conhecem muito bem. Ontem com aquela história de dizer que o Pi não falou muito no programa, aquilo continuou na minha cabeça a tarde toda,
aí
noite
hoje
toda.
Hoje tu vai falar.
Sabe por quê?
Eu lembrei.
Sabe por quê?
Sei por quê.
Sabe por quê? Porque
vamos
tu
ver.
É obsessivo, tu não consegue parar de pensar em certas coisas.
Que isso, porra?
Olha o casal separado agora.
Calma, gente.
Agora é o casal divorciado.
Isso acabou com a nossa relação.
Calma, gente.
É verdade. E essa obsessão por saber a resposta do porquê da tua sensação de eu ter ficado calado no programa, eu descobri. Lembra que no intervalo vocês tiveram uma discussão ferrenha aqui internamente sobre um determinado assunto e eu fiquei quieto o tempo todo só ouvindo vocês, eu não falei nada. E essa coisa de ter ficado quieto no intervalo te deu a impressão de eu estar muito quietinho.
É, pode ser, Pi. Pode ser.
Qual sei que as pessoas estão ouvindo,
sempre procurando respostas.
Tem um fundo psicológico aí na tua colocação.
E aí terminou o programa.
Tem um fundo psicótico aí,
né? Eu acho que tem um fundo psicótico.
É um fundo psicótico.
Tá certo, Maurício Amaral.
Tá bem. Olha só, eu tô enrolando aqui já 4, 5 minutos esperando a chegada da Estrela Móvel.
Tu devia saber onde é que ela tá, né?
Pois é, deveria, mas como eu sou um cara tranquilo, liberal e tal, eu não me preocupo com isso. Mais do que isso, confiante, né? Sou um cara confiante.
Não, uma vida moderninha, tu
tem assim.
Não, tem as senhas de internet, tem as senhas de internet.
Tem sinal aí.
E ela tem as tuas senhas
todas
de internet.
Também, todas.
Isso
todas
é importante.
Inclusive do Badu?
Eu não tenho Badu, cara.
Mas você tem Badu? A Rodaica tem Badu?
Não, acho que não também.
Tem, eu acho que a Rodaica tem Badu, né?
Tá no Badu.
A Rodaica não é o tipo de mulher que se prestaria a ter Badu.
Só falta
vamos perguntar
costas
pra ela. Ela é casada, né?
Coitada das gurias
que
estão no Badu.
O AF oficial...
Não, que as casadas que estão no Badu. Não tem casada no Badu.
Mas o AF oficial no Badu não é tu.
Não.
Aquele é o Almir.
E o Fetter
Almir Festival. Também não. Também não.
E o Alexandre Fetter.
Onde eu estou atuando, nas redes sociais em que eu atuo, eu sou o Real Fetter. Acabou.
Exatamente.
São duas redes sociais. Tá. Instagram e Twitter.
Real. Fica a dica pro pessoal
real
do Badu.
Rei, né? Real. Real não, não. Rei. Real de verdadeiro.
Não, de rei. Fica a dica pro pessoal do Badu criar o perfil Real Fetter.
É isso aí, Badu.
Uma foto bem legal do Fetter, que eu posso usar.
Hã?
De frente ou de costas?
Aquela na piscina, mostrando.
Sim, aquela piscina.
Aonde tiver sol.
Exatamente.
Enquanto houver sol.
Aliás, tem uma foto no perfil teu, que eu não sei, eu acho que é no Twitter, né? Que muita gente botou
as pessoas
ali, mas tu tá parecendo que é o Pi,
verdade. Por isso que eu deixei. Deixou, deixa ali, cresceu, tá dando certo.
Cresceu,
né?
Eu tudo pensei, bem. Agora vai. Pá.
Queridos, vamos nós com os destaques desta terça-feira, 2 de abril de 2013. Hoje é o aniversário oficial do Pretinho Básico. Estamos comemorando 6 anos de vida com nossa audiência.
Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Pretinho Básico, gaúcha. Gostaria de fazer aqui um agradecimento público à direção executiva desta empresa, à presidência desta empresa, que acredita, neste produto e que nos permite que, mesmo errando, mesmo pisando na linha, mesmo respondendo a processos, permite que nós estejamos aqui diariamente já há 6 anos em 2 horários com a nossa audiência, às 13 e às 18. E é óbvio também, muito obrigado a você, patrocinador deste programa. Vocês sabem que nós temos, quantas emissoras nós temos na Rede Atlântida, Porã?
23.
29 emissoras da Rede Atlântida.
São 29?
Não, são 42 emissoras da Rede Atlântida.
42?
E nas 67 emissoras da Rede Atlântida, nós temos 120. Em todas as 120 Atlântida, nós temos todas as cotas de patrocínio do Pretinho Básico vendidas. Todas as cotas vendidas em todas as praças da Rede Atlântica.
Algumas marcas não são tão boas.
Todas as marcas são excelentes, porque colam o seu produto no nosso produto. E a gente agradece muito a você, que é nosso companheiro, investidor, patrocinador.
É isso aí. Eu coloquei uma hashtag no Twitter, PB6anos.
Pá, boa. PB6anos.
Ideia legal.
O PB é maiúsculo.
Muito bom, então, Amaral.
Olha que novo. Idiota.
Olha aqui, Mr. P, bota na ata. Esse é o programa PB6anos.
Isso, programa PB6anos, porra. Saiu na frente e batizou o programa. Muito bem. Liga. Vamos saudar a Estrela Móvel, que acaba de chegar aqui para este pretinho especial de 6 anos. O nome dela é Rodaica, ela apresenta o Patrola em HD na RBS TV Globo! Sonho na minha vida.
I have a dream.
Quer gritar um gol, cara.
Tu foi bem agora, parecia aquelas narrações antigas.
É. Cara, queria muito narrar um gol, cara.
Então demorou. Demorou. Próximo Grenal.
Aí, ó. Pedro Ernesto Nadim tá se aposentando.
É, né? Tranquilo. Tá rouco.
Bem tranquila a pretensão de substituir o Pedro Ernesto Nadim. Bem tranquilo. Hoje é dia do propagandista e também dia do livro infantil.
Olha só, o Marcos que já escreveu um livro infantil, né,
obrigado,
Marcos?
Obrigado a todos que me mandaram.
Hortolândia, né, Marcos?
Muitas cartas chegaram hoje de manhã de editoras, né?
Certo.
Que parabenizam autores e hoje o dia do livro infantil. Eu como único autor de livros.
Parabéns, Marcos.
E um livro infantil que mudou gerações e conquistou verdade. Um
quantas,
lado público.
Quantas gerações, mais ou menos?
Uma e meia.
Não, eu escrevi isso e...
Qual é a tiragem? Boa pergunta.
Perto de 1 milhão.
Perto
de 1 milhão. Sabe porque que... são livros infantis que escolas compram. Então
sim. Aqueles do Gabriel Pensador.
Não tem na livraria, não tem na Saraiva. Tem na sua escola, na biblioteca da sua escola deve ter. Pergunte ao Theo, pergunte ao você e o amigo ouvinte, pergunte ao seu filho, vai ir na biblioteca da sua escola e procurar Hortolândia atrás da Marcos Piangers, um livro que muda gerações.
Ah, realmente mudou pra pior, né? Mudou
pra pior. Obrigado, Marcos. Não, parabéns, Marcos. Parabéns.
Alimentação.
Ok, parabéns, Marcos.
Se hoje se discute parabéns. Alimentação orgânica, é por causa de Hortolândia.
Não, não é não,
se
magnata.
Hoje se,
não
se é, discute, não, se não, vai não. Pra rua discutir,
para de mentir pros caras aí.
É por causa de Hortolândia.
Muito bem, vamos com os destaques do Pretinho Básico para Iazigi. Você, cidadão do mundo, matricule-se no Iazigi e concorra a 5 viagens de intercâmbio. O Chimbinha da banda Calypso.
Grande Chimbinha.
Grande Chimbinha, parceiro lá da Joelma. Ah. O Chimbinha sofre com depressão.
Não.
Olha que tristeza.
Mas também, né, cara? Não tem outro jeito.
Está sofrendo com depressão o Chimbinha e o motivo seria a baixa procura pelos shows do grupo.
Ah, não acredito. Acabaram com o Calypso, né, meu?
Abalado, o cantor consultou um psiquiatra e já teria iniciado um tratamento com antidepressivos. As recentes declarações que Joelma, sua esposa e parceira na banda, concedeu à revista Época, vocês viram isso?
Não.
Também teriam contribuído para o estado de Chimbinha. Cara. Na entrevista, Porazinho, a Joelma comparou gays a drogados.
Meu Deus.
E condenou o casamento entre homossexuais.
Meu Deus. Daí os gays que iam no show do Calypso.
É nesse momento que tu vê o alcance e a inteligência da pessoa.
É.
A pessoa com essa popularidade... Uma pessoa com a popularidade dessa, da Joelma, dessa banda, não poderia ter dado uma... Mesmo que achasse isso, não poderia dar essa declaração.
Tigre, tigre.
Não pode dar essa declaração.
Fica na tua. Eu vou perguntar pro meu assessor.
Aí os comentários geraram uma crise entre o casal.
Ah, tá certo.
E pode ser bem possível que acabe a banda Calypso a partir disso.
Só um pouquinho, Pedro. Na verdade, o Chimbinha já tava de saco cheio e esperou essa entrevista.
O Chimbinha...
Pra terminar.
Se acabar o Calypso, pode voltar pra Maria do Relento, né, cara?
É mesmo, parece o Caco. Parece o Caco Canidia.
O Caco nos escuta sempre, né?
E tem outra, se ela separar, a banda acabar, vale o inverso também. Ela pode chegar no Rio Grande do Sul, se apresentar pro Caco e montar de novo.
Exatamente.
É o Caco.
A nova versão do Calypso
cover.
Claro, cara. Agora, ele tem que agradecer a esposa, porque na verdade ele fica ali do lado fazendo o playback da guitarrinha. Não, enquanto
ele é o compositor. Ele
toca. Mas a mulher dança, canta, bota aquelas roupas curtas, sabe? Ela faz toda a função, gente.
Sempre valorizando a figura feminina. Daica,
não é uma discussão.
É, não é feminista.
Entre... Não, mas eu não tô discutindo. Vocês que levaram pra isso. O que eu tô dizendo é que ele já devia entender que a mulher dele é assim, né?
Às vezes a gente só descobre certas coisas sobre as pessoas que estão do nosso lado, independente de ser homem ou mulher, lá na frente.
Vai botando tudo isso
na mão. Às vezes a mulher se revela em determinada situação na qual tu não esperava que ela fosse te surpreender dessa maneira.
Vamos combinar que a opinião deve ser dos dois. O erro foi
ela que
dirigiu.
Ela que abriu, é verdade.
Eles já devem falar em muito.
Que é muita coisa errada.
As pessoas sabem qual é a opinião do seu parceiro depois de anos casados.
Qual será a orientação religiosa?
E homossexualidade.
Ah, é o nome dela? Marco Feliciano.
Joelma.
A Joelma, quando eu vejo ela se apresentando, me lembra muito aqueles cachorrinhos que ficam nos carros por dentro, assim, com aquela cabecinha.
Assim.
O que ela faz com aquela cabeça, cara?
Tu tem Joelma pra tocar?
Tem que botar na ata isso aí, cara. Isso impressiona com o que ela faz com a cabeça.
Quando ela faz aquela jogada...
É que é tanta coisa errada. Primeiro,
só quem não tem cérebro consegue fazer.
O cara é do Calypso, né? Aí ele toca, ele é feio, que nem o Chimbinha.
É casado,
né? Ele faz aquelas músicas, ele é casado.
Não, ele
viaja todo dia com a mulher dele. Ele viaja pro Brasil.
Mas tu acha que ele não gosta da música que ele faz? Do tipo
eu acho
de banda
que ele não gosta mais da mulher dele.
Porque diz que lá na região deles é um negócio muito bacana,
cara,
assim.
Os Strokes, entendeu? Fizeram um disco.
Mas tem uma música
muito parecida.
Não, uma música.
É sério?
É sério. Uma música. Inspirado no Chimbinha.
Uh-huh. Cara, assim, se tu escutar...
Parabéns.
Se tu escutar...
Qual é que é a música?
É Jerry Stuntman. Se tu escutar ela, cara, é inacreditável. É Calypso em
Calypso inglês. Style.
É que o problema não é a música do Calypso, cara. É o Calypso. São os dois,
Calypso
entendeu?
Em si.
Cara, qualquer outro cantando aquilo ali pode ser legal. É mais
não
sei, imaginar o Ramones, não
eu
é
acho
a música.
Que a gente já
o
deu
Ramones
muito espaço pro Calypso.
Tem hit, Calypso?
Pretinho básico.
A gente não sabe nem o
nome. A gente não sabe, mas tem.
Acho que tem, agora eu não lembro.
Mas antes
teve.
De terminar o assunto, eu tenho que fazer uma revelação, Fetter. Sabe que não, a minha mulher se chamaria Joelma.
Joelma.
Pra que dizer isso, né? Se ela se
porque o pai ia dizer isso. Eu tenho que fazer essa revelação.
O pai dela é Joel.
Ela é o Joel.
E a mãe é Maria?
Não, é a Dona Eva.
Dona Eva Maria.
Mas ia
ser
Joelma.
Ainda bem que não foi, né?
Joelva, sim.
Aí o convite... Ainda
bem que não foi.
Joelva. O Iglen é casado com a Joelma.
Iglen e Joelma, cara. Iglen é bravo.
Não pode falar do nome de ninguém.
Eu não posso falar
mesmo. Eu me acostumei a não falar do nome de ninguém.
Tá bem, olha só, meu. Acabou o assunto, o Chimbinha e Joelma.
Não, cheio o Chimbinha.
A banda Calypso.
Agora, vou dizer um negócio. Eles têm uma grana, porque eu vi um programa de TV uma vez mostrando a casa da Joelma por dentro. E é tipo assim, eles moram numa mansão, entendeu? O closet dela é do tamanho do apartamento que a gente mora. Sim. Verdade. É muito grande.
Tem um parceiro meu que tá dizendo que a banda vai mudar de nome. Ah. A banda vai passar a chamar Calypso. Abraço, Fabiano. A banda Calypso. Reforma do aeroporto de Porto Alegre é a mais atrasada entre os terminais da Copa.
Fiada!
Os outros 12 aeroportos que receberão investimentos há obras ou, pelo menos, licitações. A nova promessa da Infraero é de que a licitação para o Salgado Filho seja lançada finalmente em maio.
Tirou.
Assim, uma previsão otimista aponta o início das obras para junho. Mas tá onde?
Bota otimista.
E a conclusão em maio de 2014, a um mês do início da Copa.
Ai, meu vergonha, cara.
Seriam apenas 11 meses para terminar uma obra que exige trabalhos por 14 meses, se der tudo certo.
Ai, meu Deus.
A capacidade de atendimento do Salgado Filho já está estrangulada há anos, segundo profissionais do setor de viagens.
Aí vem me falar em legado de Copa do Mundo.
Cara, é o mais legal de tudo.
Discussão, Maurício. Não começa porque tem legado, porque tem muita coisa boa. Chega, não vem com essa ladainha. Chega.
O mais legal de tudo é que ontem teve Tropa de Elite 2 na TV.
Ah, isso é verdade.
E Tropa de Elite 2 é a cara, é o retrato do Brasil, seu governo e suas maracutaias.
Cara, falavam tanto da África do Sul, cara. A África do Sul dá de 10 na organização da Copa do Brasil, cara. O Potter teve lá, pode falar, Benel.
É, umas coisas funcionam. O aeroporto, você acreditava.
Inacreditável. Aliás, a hora que o Capitão Nascimento dá o pau no deputado aquele...
bom aqui.
É o Brasil batendo nos seus políticos ali, né, cara?
Verdade.
Capitão Nascimento é o nosso herói, né?
Que metáfora aquela ali,
é o nosso herói. Nos dois filmes, ele é o nosso herói, né? É, primeiro ele vai dar pau em traficante e usuário de droga e estudante, né? Sabe, vai estudante, lembra?
No 1, no 1, esse
no, é no 1. Aí no 2 ele começa a xingar os políticos e caga pau um político, lembra? Tem uma hora que ele para o carro.
Sim, não, ele arma uma blitz, foi isso que eu tô falando.
A pessoa tem um
mas não sei se tu percebeu.
Não, tem dois momentos que ele xinga.
Tem um momento na hora da blitz.
Mais pro final, né? Mais pro final, ele na tribuna, ele também fala.
Mas a gente falou de violência física.
Eu não entendi,
lá foi verbal.
E é linda a cena.
Linda a cena.
Ele dá com a cara do cara no teto do carro.
É, cara do cara caído.
Muito legal essa
mas,
cena.
Enfim.
Muito boa.
E falando em coisas legais, cara. Ontem...
E o Wagner Moura é o cara, né?
É o cara.
Só ontem... não dá pra querer cantar Legião, mas aí tirando isso, ele tirando é o cara.
Mas aí
ele
pode.
Não pode ser bom em tudo,
Capitão Nascimento pode tudo.
O cara não pode ser bom em tudo, né?
Não pode.
Mas ontem em Porto Alegre aconteceu uma coisa bonita de se ver, que foi a manifestação dos estudantes aí pelas. Porque não foi violenta, teve alguns atos de pichação e tal, mas não foi uma passeata violenta. Mas as imagens que tu vê na televisão.
Me lembrou muito os caras pintada.
Para, me lembrou coisas que eu vi só na Argentina, cara.
Então deixa eu falar uma coisa contrária à tua opinião.
Então tá, então
ontem fale. Eu tava vindo trabalhar às 8 e às 9 da noite e aí eu tive que mudar todo o meu trajeto. Porque
o túnel trancou.
Porque ali na perimetral e tal, aquela confusão. Tem manifestações nos dias de hoje, na minha singela opinião, que não cabe mais porque não muda nada. E tu interfere na vida de outras pessoas que gostariam, inclusive, que aquela reivindicação talvez fosse aceita, mas daquela forma não vai adiantar.
Eu falei isso ontem
e complica tudo, entendeu? Interfere tudo. Então tem que se encontrar forma de fazer manifestos diferente desse tipo que não interfira a vida de outras pessoas.
Na verdade,
pessoas.
É uma manifestação, entendeu? Que a única pessoa que sofre por ela são os outros usuários.
Mas se não interferir, não dá pra...
Se existe uma manifestação que atingisse as pessoas que vão resolver nós não vamos, né?
Hoje, por exemplo, assim, eles deveriam ir lá pra Câmara dos Vereadores e trancar os vereadores lá. Eu acho que porque são pessoas diretamente ligadas ao assunto.
Porque,
então vão lá hoje e tranque os caras lá.
Claro, porque
deixa
tá
eles
me chamando,
duas horas
tá
a mais.
Tá me chamando a atenção, eu tô talvez concordando, eu preciso saber exatamente o que não é. Eu posso ser favorável, devo ser. Agora, eu não posso chegar atrasado no meu trabalho, eu não posso deixar de cumprir os meus compromissos função de uma... De um desejo, eu posso dar minha opinião.
Mas é que ao mesmo tempo, só rapidinho, pode, claro que pode, mas é que ao mesmo tempo tu imagina que tu tá ali sentadinho dentro do teu carro, tranquilo, né? Tranquilo, mais ou menos, já tá meio atucanado porque tu não pode perder o teu horário e tal. Mas aquelas pessoas lá estão reivindicando por uma coisa que é
coletiva.
É mais do que coletiva.
Sim, daqui a pouco
eu
também posso ser um interessado.
Dói no bolso delas diariamente, né,
tu
cara?
Tu é interessado.
Sim, eu sei. Se
quanto mais gente andar de transporte público, melhor tu vai andar com o teu carro. Na verdade, a gente falou isso ontem, né?
Claro. Mas aí, o que tu ia falar, Marcos?
Eu acho exatamente isso e acho que um cara que trabalha 10 da noite é exceção. As pessoas que foram atrapalhadas no seu não cheguei a atrasar meu trabalho, o pique, trabalho 10 da noite, é a exceção da exceção. Pouquíssimas pessoas. E uma manifestação, ela tem que passear pela cidade pra se mostrar pra cidade.
Pra aparecer, né?
Ela não pode ficar só na frente do palácio. Aparecer
no
do
sentido
prefeito.
De se tornar presente.
E realmente foi um troço. Eu achava que as mudanças sociais elas aconteciam gradativamente, que a sociedade entendia alguma coisa, depois a classe política entendia. E aí depois de, sei lá, 30, 40 anos. Isso se transformava em lei. Mas vendo outras cidades, foi por meio de protesto. Copenhague foi por meio de protesto. Exato. Então, pô, se no primeiro mundo precisou ir as pessoas pra rua protestar, parar o trânsito, atrapalhar a vida das pessoas pra conquistar algumas coisas, quanto mais aqui, né? Que a gente não consegue conquistar quase nada.
Eu acho que independente.
Mas é que aqui o sistema é blindado, cara.
Aqui o sistema é muito blindado, a gente não tem como penetrar no sistema, cara.
Eu acho que aconteceu ontem, 4 mil pessoas na rua, quinta-feira tem mais... Eu, quinta-feira, tô a fim de ir, então acho que vai mais gente pra rua.
Qual é que é de quinta?
Mesma coisa.
Repetir.
Até cair o preço da passagem.
Certo. É que tá na hora do político começar a ter medo do povo, né? E não do povo ter medo dos políticos.
É isso aí.
É isso que tem que acontecer. Porque, na verdade, a gente bota eles lá, cara. Né?
É isso aí.
E independente do modus operandi da passeata, eu acho que só aquela multidão na rua, sem quebrar, sem depredar, sem violência, foi... uma grande manifestação em Porto Alegre. Foi bonito se ver.
Uma coisa importante, a de ontem, que foi, teve mais gente, foi pacífica, agradou e movimentou mais corações e mentes do que aquela que quebrou todos os vidros da
prefeitura. Claro, claro. Porque ninguém é a favor da violência.
Na hora que passa uma barreira, a gente fica, tá, beleza.
Nem de quebrar o patrimônio público, né?
Tá com eles, aí começa a quebrar, tu fica assim, cara, não precisa.
Não era de quebrar.
Aí ontem, que foi, entre aspas, silenciosa, eu digo na parte
ela foi,
né,
ela foi
de força, pacífica, né? Dá vontade de participar, parece que tem alguém te defendendo lá. E aí realmente querendo fazer o que a gente quer que faça.
Te representando.
Exatamente. Né? E dá vontade de ir lá junto, cara.
Uma
obrigado
ideia,
pela
terça. Uma ideia para que devam continuar essas manifestações, que se faça uma ou duas por semana, alternando grupos. Vamos fazer passeios pelos corredores de ônibus.
Multidões
passeando pelos corredores de ônibus.
Eu acho que seria interessante as pessoas não usarem ônibus, né? Aí mexe no bolso de quem resolve
também, né? Mas
daí como
é que as pessoas vão trabalhar?
Mas elas foram de algum jeito fazer a passeata. Eu entendo que não todas podem fazer isso, mas eu acho que uma boa parte pode tentar recorrer a outros meios. Né, como carona, bicicleta, a perna, que
ou
seja, quando tiver condição.
Ônibus,
e aí tentar, no máximo possível, evitar, porque eu acho que mexe no bolso também, entendeu? E interfere de
sabe
alguma forma, né?
Que se a gente tivesse um transporte público de qualidade, a gente poderia, inclusive, criar ideias como compartilhamento de carros, cara. Por exemplo, tu vai de transporte público...
Já faz isso, porra.
Não, é sério. Aí o taxista não sabe quem bota
dentro
do carro.
Calma,
né?
Compartilhamento de carros, eu digo assim, como tem o serviço de compartilhamento de bicicletas em Porto Alegre hoje em dia, se a gente tivesse um transporte público de qualidade, tu pudesse pegar um ônibus até um pedaço. Daí tu vai lá, tem o carro lá que eu posso pegar, compartilhar, né? E deixar num outro ponto pra outra pessoa pegar. Isso seria fantástico.
Seria fantástico.
Isso seria um avanço na qualidade de vida de toda a cidade.
Eu acho que de todas as frases faladas aqui, a mais importante foi o que o Porã falou. Que é a hora de quem tá acomodado no poder começar a olhar lá pra fora pra gente e falar assim, vai dar uma merda.
Cara, é uma questão também de quantidade. É muito mais gente indignada contra muito menos gente que faz uso e abuso do poder. Né? Uma multidão indignada tem que botar medo no político.
Isso aí.
Tem que botar medo no político.
E outra, a gente vive num país que há alguns anos tá dizendo que cresce na economia, mas o país tá estagnado, cara. O país está estagnado e a gente sofre com uma corrupção que ela é uma das maiores do mundo. Num país onde tem dinheiro e um país que precisa crescer e se desenvolver, não dá mais para aguentar, cara. Tem que ir para a rua, tem que protestar.
Tem duas coisas de protestar. Ou fazer greve ou ir para a rua.
Duas coisas, tu diz duas formas.
Duas formas de fazer protesto, né? Essas duas coisas. Vocês não entenderam?
Fazer protesto, o quê? Fazer protesto, fazer greve. E greve.
Eu acabei de ler um livro sobre a história americana na virada do século 1899 para 1900 ali. Cara, era um absurdo, assim, era gente. Os Estados Unidos era gente, só com muito imigrante chegando, gente de fora. Então, uma efervescência racial muito forte também, assim. As raças contra elas mesmas, né? Contra uma contra a outra. E tu começa a ver o Brasil, cara. É o Brasil. E greve em cima de greve. Aí o governo vai lá e ajuda um sindicato, tira lá corrupção em tudo que é lado. Daqui a pouco as coisas começam a juntar. Mas tu pode ver que tem um monte de protesto e tem um monte de greve. Sabe, as pessoas enchendo o saco de trabalhar 90 horas por dia, enchendo o saco do chefe ganhar 70 mil vezes a mais do que o trabalhador. Então, são coisas que acontecem na história. Daqui a pouco a gente tá vendo. Começa com uma reivindicação para baixar o preço da passagem de ônibus. E aí aquilo se torna uma coisa muito maior. Né? E parece que isso está acontecendo em Porto Alegre.
Que bom, vamos apoiar. Vamos apoiar e mais do que isso, vamos divulgar essas ações aqui no Pretinho, cara. O Pretinho tem que ser o microfone dessa galera aí.
Isso aí.
Concordam?
Claro.
Com certeza.
De forma pacífica e ordeira.
Isso aí.
A gente não apoiou, né, quando quebraram tudo aqui, né?
Não.
A gente não veio aqui falar nada no microfone. A gente até silenciou, ficou meio sem jeito de falar. E aí ontem, quando aconteceu essa coisa bonita, aí a gente tá aqui, louvando ao Senhor.
E um homem foi detido ontem por ser suspeito de realizar mais de 60 trotes para o 190 em Criciúma.
Mas...
Ele ligava e falava palavras de baixo calão. foi identificado próximo a um orelhão durante uma ronda dos policiais. Fazer trotes para o 190 caracteriza perturbação do trabalho e falsa comunicação de crime. Quando uma ligação para o 190 é realizada, o próprio sistema acusa o endereço de onde a pessoa está ligando, se é de um telefone público ou de um telefone particular.
E aí, o que fizeram?
Foi detido. Foi detido, vai ficar lá, vai prestar depoimento e vai pra casa de novo passar trote.
Dá uns cacetados, tem umas cacetadas na hora ali?
Não pode.
A gente tem uma namorada.
Não pode bater em bandido, né, cara?
No orelhão. Deu uma namorada na cadeia e voltou pra casa. No orelhão, alguma coisa, não?
Não, chega deve, dando. Acho que volta chega dando pra casa.
Dá uns cacetaços no orelhão.
Ficava amarrar ele 6 horas no orelhão. Ficava 6 horas amarrado no orelhão.
Ontem eu tava vendo aquela
o
cena.
Ideal era o castigo mesmo, né?
Claro, deixa 6 horas amarrado ali. Deixa ali. Depois larga. Nunca mais passa trote.
Vocês viram aquele casal de estrangeiros que foi o casal foi sequestrado e a menina foi abusada dentro, sim, de uma van e tal?
Absurdo.
É, Rio de Janeiro. Cara...
Barbárie,
um troço violentíssimo, assim, não tem palavra para externar o sentimento da população, o sentimento de revolta contra aquelas três criaturas, uma inclusive com uma camisa do Inter, na matéria aparece
isso,
bem.
Isso acontecia com o Grêmio nos anos 90.
E aí estão os caras ali, com a integridade física preservada. Os caras ali sendo bem tratados pela polícia. Oh, cuidado para não bater a cabeça aí, querido, só um pouquinho, tira a cabeça.
Da onde que era o casal?
Como assim?
A polícia não revelou o país deles, não, mas não, o pessoal tá dizendo, né, que são dos Estados Unidos, né? E tem uma coisa interessante que eu ouvi hoje de manhã, que uma colega minha passou o feriado no Rio e ela tava comentando que lá no Rio de Janeiro muitas pessoas estavam revoltadas, obviamente satisfeitas da polícia ter prendido os três caras e inclusive fizeram uma mobilização rápida para prender os três caras, porque a notícia repercutiu muito mal no
exterior. Mundialmente, né? Exato.
Porém, esses três mesmos rapazes na mesma van haviam feito a mesma coisa com uma menina carioca, residente do Rio de Janeiro, uma semana antes. E a menina foi na polícia, prestou depoimento, fez toda a função e ninguém se mexeu.
Nada foi feito.
Quer dizer, eu também não posso dizer ninguém se mexeu, porque talvez tenham se mexido. Mas a
delegada foi inclusive afastada. Foi afastada.
O empenho todo foi porque a notícia repercutiu mal, né? Claro, o turista vem pra cá e o negócio chama atenção. Agora é um absurdo, porque se esses caras fazem isso, quantos espalhados por aí?
Exato.
E quantas meninas que sofrem esse abuso e não dizem, né?
Exato.
Não contam, até por medo, porque são ameaçadas.
A gente tá apavorado com um estupro coletivo na Índia. Dia desses, né? Lembra? Era na Índia, né? Na Índia aconteceu dois ou três.
E aqui aconteceu,
né?
Um daí.
Exatamente, a mesma coisa.
A mesma coisa.
Num veículo menor, porém aconteceu.
Com um namorado assistindo, apanhando.
E aí eu pergunto uma coisa, cara, com todo respeito, toda tranquilidade, serenidade, como é, cara, que os direitos humanos, cara, defendem esses caras em detrimento da estuprada? Eles preferem defender os caras e deixar a estuprada que se vire pelas formas da lei.
Mas aí é aquela questão das leis que a gente conhece, que no Brasil falham, né?
Mas tá tudo errado.
Né? Tá tudo errado.
É que a lei tinha que prender e fazer essa pessoa pagar dentro do cárcere, né?
Mas o pagamento dentro do cárcere, quem faz, cara, são os carcereiros. São os caras que estão lá dentro, são os prisioneiros, os presidiários, entendeu? São eles que fazem essa justiça, é a justiça que faz a justiça.
Mas é que o cara dos direitos humanos, assim, vamos pegar o cara dos direitos humanos, ele não quer que esse estuprador continue na rua, ele não tá com pena dele, ele quer que esse cara seja preso. É isso.
Que a justiça seja feita.
Exatamente, é isso que o cara do direito humano, ele não quer assim, cara, ele é um problema social, a gente tem que tratar ele, não, ele tem que ser preso.
E quando a gente fala o cara dos direitos humanos, fica muito pessoal, parece que existe um defensor dos direitos humanos, quando na realidade direitos humanos é um direito da humanidade, de todos nós, de forma igual, essa é a intenção dos direitos humanos.
Tem um representante legal, né, que pra nós aqui, inclusive, quem é mesmo o representante, o cara lá da Comissão de Direitos Humanos?
Marco Feliciano
é o nome dele. Muito bem, 1:30 da tarde, tá na hora dos classificados do Pretinho Básico. Já, infelizmente, cara.
É clá clá, é clá clá, é clá clá.
Classificados do Pretinho.
Programa intenso hoje, cara. O Jack está aqui, Gostaria que vocês levantassem uma polêmica, hein? Não, é isso. Bom dia, galera. O ferro tá aí, vai. Minha casa. Preciso vender minha casa, minha vida... para meu divórcio. Putz, cara. A casa é de madeira, tá em ótimo estado de conservação, tem 28 metros quadrados, toda pintada, toda duplada, com três aberturas. Tô querendo vender pra tirar... Como é? Tô vendendo pra tirar do pátio.
Do pátio?
Pátio, brother. Ah, entendi. Ele quer vender só a casa. A casa, sério, que foi montada tem dois quartos e uma cozinha, sala. A casa é pré-montada, tá de barbada. Ah.
Sai num caminhãozinho.
casamatogrande@gmail.com.
A casa do Mato Grande?
É.
Ah, que legal, Magnata. Eu quero essa casa aí. Será que eu posso botar ela lá na Praia da Vigia, lá do lado da igrejinha do
Garopaba? casamatogrande@gmail.com. Não sei se vocês viram na Zero Hora de hoje o anúncio do Atlântida Festival 2013.
Ó, querido.
Demais a peça produzida pelo nosso marketing aqui da Atlântida. Parabéns para as gurias e para os guris do marketing. E depois do show do intervalo, nós vamos apresentar as atrações do Atlântida Festival 2013.
Confirmado, hein, gente? Confirmado. Todas. Atrações do Atlântida Festival depois do intervalo.
Todas as atrações, rapaz, depois do intervalo. É isso aí, pra galera já ficar por dentro de tudo que vai acontecer na maior maratona de shows indoor do sul do Brasil. E aí, Almirzinho?
Nós estamos com a hashtag AF2013.
Não. A hashtag é Atlântida, é hashtag ATL Festival.
ATL Festival.
ATL Festival.
Vai, Maurício. ATL Festival.
ATL Festival, Almirzinho. Ah,
bola. Vamos mudar então. Então vamos mudar.
Muda lá.
Atlântida.
Eu não sou como Porã!
Para, voltou, meu! Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, sua parceria neste programa que marca os 6 anos do Pretinho Básico. Na Rede Atlântida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para todo mundo pela internet. 20 minutos para as duas. Obrigado Nova Skin, obrigado Coca-Cola, obrigado Panvel, obrigado Tim, Liberty Controle Express da Tim, estão conosco aqui no Pretinho Básico. Ainda hoje, antes das 2 da tarde, antes da ata do Mr. P, todas as atrações do Atlântida Festival 2013.
Vamos liberar tudo de uma vez.
Se você tiver a fim de saber as atrações, o quanto antes, coloca a hashtag aí, manda bala nas atrações do hashtag ATL Festival. Certo, doutor Alceu?
Tudo certo, doutor.
Tudo belezinha, doutor.
Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas.
Manda aí, doutor Alceu.
Já estamos há 6 anos aqui, né, doutor Pedro?
Já estamos há 6 anos aqui, doutor Alceu. Coisa linda,
né? O incrível é que o senhor não envelhece, doutor Alceu.
Não, e há 6 anos eu apresentava esse quadro. Exatamente hoje, há 6 anos eu estava.
Falava sobre esporte. Exatamente.
Eu era telefonista, doutor Pedro.
É, o senhor era telefonista, doutor Alceu.
Acho que nas férias do Potter assumiu o lugar. Aqui,
né? Aí, já era, né?
Geralmente as minhas férias abrem espaço para muitas pessoas. Graças à minha boa dicção, estou aqui, né, doutor?
Sim, aliás, eu não sei qual é a melhor, se é a sua melhor dicção ou a do Potter.
Nas minhas primeiras férias, Marcos Pianos fez o meu lugar, nunca mais saiu. Na minha segunda férias, saiu. O Pique era uma estrela novinha, 1 mês, depois tava, igual o Nelson Quinto, assim, bem.
É que o Pi no início, o Pi era um ser superior a todos nós, né? Lembra? O Pi era superior. Ele vinha no programa nos dá uma força.
Ele tinha uma resistência a se misturar com os seres humanos comuns.
Exatamente.
Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que o Porã chegou aqui. Porã chegou pra trabalhar antes de vocês, o Porã chegou aqui e o Pi assim.
7 anos quase.
Anda, o sombrinho. Anda com o sombrinho erguido e balançando pra ter prestiano.
Só um pouquinho, doutor. Você tá falando dos 6 anos do Pretinho.
Ele não gosta de ti.
É, ele não, mas ele disfarça bem agora.
E aí, doutor Alceu?
Doutor Pedro, hoje de tarde tem um joguinho bem meia boca,
pois é, né, doutor Alceu? Aqui, que coisa!
O Pedro é bem com o Barcelona.
Vai passar
na Globo.
Doutor Alceu, Maurício Amaral ontem falou que a Globo só entra na hora boa. E é verdade, e eles estão conseguindo realmente fazer com que tu te interesse. Ontem no Jornal Nacional eles fizeram uma matéria mostrando os grandes nomes de um lado do PSG, do outro lado do Barcelona. E aí tu já fica louco pra ver o jogo.
É verdade.
A Globo sabe que
é impressionante.
Sim, a Rodaca vai ver o Beckham.
Cara, as pintas reclamam que a gente fica pagando pau pra Globo. Não é pagar pau pra Globo. Se não é a melhor ou a segunda melhor, é no máximo a terceira maior rede de televisão do mundo, cara. Não pelo tamanho, mas pela qualidade do produto.
O que a Globo fez lá?
Não é.
Claro
não
que é, cara. Não claro é. Que é.
Na Itália tem um monte de televisão com a mesma qualidade.
A Rai
Televisão. Mostra o Faustão lá pra CNN.
Tu tá falando isso porque a RBS TV te demitiu, cara.
Vai em Globo Esporte, lá pra ESPN.
Só olha o
baita qualidade.
Mas olha o que é toda a estrutura que a Globo tem, Piaget.
O Piaget, ele cospe no prato que come.
É bom reconhecer um pouquinho.
Quando eu fazia faculdade, nos anos 90, em 97, quando me formei,
cara, me irrita o tom do teu microfone mais alto. alto que o de todo mundo.
A Globo era a quarta do mundo. Deve ser a terceira hoje.
É isso aí.
Não, mas assim, microfone. É espetacular. É espetacular.
Legal. Eu acho que o,
é mais uma discussão grupo, nesses seis anos de Pretinho,
o
né?
O Grupo Clarinho, eu acho que é maior, né?
Não, a televisão, gente, ele é muito ruim.
Não, tô falando da televisão.
Jornal? Estamos falando da televisão.
Mídia Clarinho,
né? Mas se a TV não é a mesma estrutura, já não dá pra comparar, né? Porque TV sempre é um veículo mais popular, então.
A Globo é a Globosat, que alguns
canais... Cara, acho que é Globo,
BBC... A gente tá falando de TV Globo, TV aberta, cara. Estamos falando de TV Globo, TV aberta.
Eu acho que as maiores são Globo, BBC e Fox.
É muito grande.
A NBC, a CBS.
CBS,
NBC,
Fox. É ruim.
Al Jazeera.
Não, não é... O que acontece?
Al Jazeera é uma bomba.
Não, eu ia falar qual é a diferença, gente. É que tem uma situação que diferencia, que é a seguinte... A Globo, ela trabalha em várias frentes de produção.
Sim, ela trabalha em entretenimento, tudo,
ela faz produção, claro, faz esporte, claro, faz noticiário, e por ser até uma TV aberta, e por essa ser a característica, né, de audiência no Brasil.
Não, mas é legal porque não dá pra
comparar. Eu gostaria de ouvir a pessoa, claro, que trabalha na TV, que está defendendo aqui a causa. Obrigado.
Nos outros países, assim, até mais evoluídos do que o nosso, que tem uma outra estrutura de comunicação, e isso começa desde a da forma que vai transmitir o sinal. As televisões, elas são mais focadas, elas são mais direcionadas ao público que quer assistir determinado tipo de atração. Então tem a grande televisão de notícia, tem a grande televisão de séries, tem a grande televisão de entretenimento, que são grandes produtoras que têm um foco específico. Como a Globo trabalha num país enorme como o Brasil, e não existe essa característica em outro lugar do mundo, uma televisão que tem uma abrangência para um país do tamanho do Brasil e faça todo tipo de produção que a Globo faz. Por isso que ela é tão grande no seu sistema, na sua produção.
E, excelente,
e a qualidade é uma outra discussão, cada um tem uma opinião.
A excelência,
né,
da Globo, mas a
excelência
é
deles é a televisão, por exemplo, que melhor faz telenovela no mundo.
E tem uma outra qualidade coisa, técnica indiscutível.
E tem uma outra coisa que a gente tem que enxergar também, que é a mudança do tempo. O nome, né, a nomenclatura meio de comunicação, que tanto se estudou numa faculdade, temos atrás o jornalismo, que era jornalismo muito mais com a intenção do conhecimento para ser passado para as pessoas, a informação... deixou de ser assim. O meio de comunicação hoje é muito mais, literalmente, o meio de comunicação, seja qual for a comunicação, do que necessariamente o troço jornalístico, aquela coisa da, como é que tá a política, como é que tá o assassinato, eu quero saber o que anda acontecendo. Então vale tudo. Meio de comunicação é meio de comunicação.
Como é que tá o assassinato?
Tá bem, doutor Alceu, encerramos, né, doutor Alceu? Tá bem, vamos mudar de assunto. Fala, Potter.
Mas mais leve, que farra do boi. Mentira
mesmo. Mas desculpa. Peraí. Por falar em farra do boi, eu não quero ser o antidemocrático aqui. Eu queria ouvir a opinião do Marcos Piangas, que eu sei que a opinião do Marcos Piangas não é a mesma que a nossa.
Sobre a farra do
independente.
Boi?
Hã?
Sobre a farra do boi?
Não, sobre a Globo.
Ah, tá.
Sobre a Globo. Fala, Marcos. É que eu deixei a Rodaica falar como alguém com propriedade e tal. Mas não é o que tu pensa, cara.
Fala agora o demitido da Globo.
Mas temos que parar com essa bobagem, achar que é discussão, né? Mas são opiniões diferentes, o mundo é feito de opiniões diferentes, graças a Deus, senão a gente tava até agora batendo em pedra.
Eu não concordo contigo.
É isso aí, ó.
Eu acho que o maior canal do mundo de comunicação é a Fox.
Roçando pauzinho pra fazer fogo, entendeu?
O canal Fox faz filmes.
É da Disney, né?
A ABC é gigantesca.
Tem televisão,
tem filme, tem série também.
ABC, a Fox também,
na minha opinião, muito melhor que a Globo.
Mas tem o Lima Duarte, tem o Antônio Fagundes,
tem um monte de filme de merda.
A ABC é a primeira do mundo.
Não tem o Antônio Fagundes.
Como, como terminar um relacionamento?
Ah, isso é importante.
Dá atenção, pessoal.
Silêncio.
Mulher, é o seguinte, eu fui convocado pelas Forças Armadas para ir representar o Brasil na guerra de Uganda.
Uganda.
Sempre tem guerra em Uganda, né, cara?
Dois anos aí afastado.
E ninguém sabe onde fica. Onde é que fica Uganda?
Não. Fica na África.
Eu acho que é o chifre africano, né? Não, o chifre africano é a Somália, né?
O chifre africano é o troço mais pobre do mundo.
O chifre africano.
É a Somália, eu acho.
Pergunta pro doutor Alceu.
Eu acho que o Uganda fica no leste, sul.
Não vamos achar, né? A gente
leste,
não sabe.
Sudáfrica.
Vamos admitir que a gente não sabe alguma coisa.
Agora, não, mas enfim, isso.
Fala sequência. Pra mulher assim, mulher, é o seguinte. Eu comprei um dinossauro e ele é alérgico à mulher. Precisamos terminar, meu amor.
Putz, cara.
Problema não. O problema não é você, sou eu.
Ah, essa é clássica.
Não, espera aí. É tu mesmo, tchau.
É que com aquela introdução lá, dificultou um pouco o andamento da piada. Foi aquele lá no...
A Uganda fica bem no meio da África.
Não, é a questão da Uganda. Isso aí.
Não precisava ter misturado
contar de
a localização de Uganda.
É quase no chifre. É no olho.
Eu acho que o...
Chega pra mim e fala assim.
No peito da África.
Nossa, o que é isso na tua cabeça? parece um chifre. fui. É. Wagner Caxias.
Olá, sou o Wellington de São Lourenço, estou mandando expressões que os gaúchos falam, por favor, gaúcho. Vem aqui, Bagual.
Pera aí, de Porto,
que é. Vem aqui, vamos tomar um suco, né? Vai, parou o arreganho.
Babei certinho, né?
Me vê quatro cacetinhos.
Avacalhou o bagulho.
Meu, é não viaja.
Baguria, tu nem sabe.
Baita trovador.
Mas vai te deitar. Ah, né?
Porã, me dá 8 pila de guisado aí.
Bah, larguei de mão.
Bato, é um cavalo mesmo.
Não te fresqueia, tá?
Mas bem capaz.
Mas vá muito bagual.
Véio, enchi o bucho.
Bah, pior.
Ô, cara, tem uma expressão bom. Que é muito gaúcha, cara. Muito gaúchesca, que é o louco. Ah, o louco lá, que não sei o que, é a louca. Lá, que a louca se a louca lá. Se coçar nos pila, eu deprendo o grito, que é uma história clássica do Neto Pagode. Né? O louco, louco e louca é uma expressão muito gaúcha.
E é mais legal.
Vem de outro país,
né? Tchê louco. E é mais legal ainda quando vem o tchê. Louco, tchê. Ah, mas que louco, tchê.
Mas é legal também a variação do tchê, né? Porque lá na fronteira oeste é o tchê. Ah. E aí tu vai vindo aí, tchê, e aí em Porto Alegre é tchê, mas, e raramente é tu fala tchê. Lá no Alegrete é tchê.
E esse sotaque que vocês fizeram agora é do Porto Alegrense.
É o do Porto. É do Porto Alegrense. E ele pede aqui um beijo, né?
Vai, então manda, né?
Um beijão pra Roberta Vensky.
Bah, Robin,
e pra minha amiguinha, entre parentes,
opa,
né?
Opa! Vai rolar, né?
Meteu um parentes ali, com certeza tá rolando.
Qual é o nome da amiguinha?
Jaine.
A Jane, é.
Só que tá o sobrenome pegando. Dela, aí o bicho pega,
qual
né?
Qual que é?
Jorge. Jaine
parece
Jorge.
Parece aquela série daqueles guris, como é que era?
Tô fora aí, ó.
É, Deb Lloyd. É muito caricato, né? Muito caricato isso, né? É demais.
Propaganda de cerveja
mas
também,
é bem bem assim que fala em Porto.
Ah, é que a gente não nota, né?
Mas é muito forte na Cidade Baixa e no Bonfim, porque nos
capaz,
bairros não.
Capaz, cara. É não, direto.
Ih, cara, no Moinhos, cara.
Bem capaz, meu.
Lá na PUC, cara.
Banco é tri-reaça, né?
Quem é de Canoas, como eu, que mas fora...
não fala assim. Não,
quando vai, tu chega eu pego o Zurbi pra ir pra Canoas,
quando tu
cara.
Chega em Porto Alegre, o bairro que tu vai, tu percebe isso. Tu chega na Zona Norte e não se fala assim tão forte. Agora chega no Bonfim.
É, não, no Bonfim e na Cidade Baixa.
No Botânico. No Botânico fala também. Fala
assim. Botânico também tem um pouquinho.
Mano, menino Deus ali.
Deu pra bola com isso?
Já deu, agora deu. Ô, meu, vamos falar de uma coisa legal que vai acontecer em Porto Alegre.
Vamos, minha velha!
Vai acontecer em Porto Alegre no dia 15 de junho de 2013.
Histórias, sorrisos, memórias. O verão ainda existe em mim. Minha alma completa, alma que pede.
Vamos liberar uma das atrações do Atlântida Festival 2013.
Palco paralelo?
Que, não, primeiro vamos aqui com as atrações principais, as atrações do palco central do Atlântida Festival 2013. Nós vamos fazer de uma forma diferente hoje. Eu vou anunciar aqui o nome da banda e vou tocar um pedacinho da música.
Boa.
Combinado? Beleza. Ao invés daquele chamadão, não sei, pé...
Chamadão ao vivo.
Vamos lá, então, vou dizer quantas atrações nós teremos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito atrações no palco
central.
É, oito atrações no palco central.
Caramba. E o palco paralelo?
Calma, Almir. Calma.
Wait,
vamos primeiro com as oito atrações do palco central. Começando com Fresno.
Música mexe comigo.
E às vezes até tô pensando que eu não sei transar.
Fresno!
E desde quando você se foi, me fico pensando em nós dois.
A revelação na programação da Atlântida em 2012, Polo!
Caça mais de 1 milhão de vagabundas por aí.
Strike!
Maravilha! Melhor show do planeta!
Strike no Atlântida Festival!
Oh, 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 e a casa
caiu.
Armandinho!
Marregueira, balançar, e a fumaceira,
subir, Armandinho.
Aí, fim de cabelo.
Que corpo que tem o Armandinho, né?
Só porque eu usei de cabelo hoje.
E que face, né?
Tem um corpo muito bonito.
A volta da Ultraman!
Agora sim!
Ah, Ultraman no Atlântida Festival 2013.
Abraço pro Malásia, né?
Ah, certo do show da Ultraman.
Aí, Tonho. Você não lembra mais. NX Zero.
Aí.
A saída.
No óleo bicho.
E música. Valer a pena.
Vai no caldeirão.
NX Zero baita no show Atlântida Festival melhor. 2013.
Sério?
Melhor show do planeta.
Bah, o NX é tudo, cara.
Bah, melhor cara, show do dia. Planeta.
Tão bom que parece ser
o
de Porto.
O cara do Planet Rap, Marcelo D2. É. Ah,
grande D2.
Melhor show do planeta.
Produção.
É, valeu, D2. Vou tá te parando, D2.
Coleguinho.
Marcelo D2!
Isso aí, magnata!
Pra todos aqui tem essa música.
Represento o hip hop.
Pesadelo do pop.
Eu sei.
O cara não veio no planeta, mas vai estar no Atlântida Festival. Naldo!
Agora sim, agora sim.
Eu quero dar!
Agora confirmou a mina, hein? Confirmou a mina.
Naldo no Atlântida Festival! Conhecemos as atrações do Atlântida Festival 2013, meu, dia 15 de junho.
Ai, tudo de novo.
Na Fiergs, tudo de novo?
Toca tudo de novo,
tu tá
velho.
Tá maluco, velho?
Me faz enlouquecer.
Strike! Polo!
Caça mais um milhão de vagabundas por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor.
Atrações do Atlântida Festival 2013, dia 15 de junho, na Fiergs, vai ser demais. 3 minutos para as 2 da tarde. Estamos encerrando este Pretinho Básico. Fala, Almir.
Palco paralelo.
Palco paralelo, fica tranquilo. Na sequência a gente vai divulgar. Alô? Fica tranquilo, fica tranquilo.
Acho que agora rola a tribo no paralelo, né?
Calma. Calma, calma.
Vamos meter.
2 minutos para as 2 da tarde. Este é um programa que homenageia, que comemora os 6 anos do Pretinho Básico. A partir de agora, ata com o Mr. P nesta data tão querida e importante para nós.
Muito bem, parabéns, portanto, aos 6 anos do PB na Rede Atlântida, aos 2 dias do mês de abril de 2013. O programa tem o nome de Hashtag PB 6 anos.
Aê!
Na abertura, o ameaça da dor de garganta de Mr. P. Doutora Liz foi no The Hives ontem. Potter também. Piangers não. A mesa aguardou a chegada de Rodaica. Fetter tem todas as senhas dela, por isso confia na mulher que tem.
Sério?
Não viu, né?
Thaís, a mulher de Porã, teria o nome de Joelma.
Sabia que não foi Joelma por causa do edifício aquele em São Paulo pegou fogo.
Gostaria que tu não interrompesse. Ela
me mandou aqui.
Né? E aí, casou com um homem que casou, né? Que pega fogo.
Pode conseguir te conter um pouquinho.
Inflamável.
A tua ânsia de querer falar sobre
tudo. Desculpa, Mr. Pidge.
Obrigado.
Então,
vou seguir a leitura da ata com a devida licença sua. Fetter agradeceu a audiência, aos diretores da RBS e aos patrocinadores pelos 6 anos do PB.
Boa, Fetter.
Chimbinha do Calypso entrou em depressão. Caco da Maria do Relento pode substituir. É a sugestão da mesa.
É o Caco.
Desculpa.
Ah, mas tá muito.
Cala a boca, Porã! Agora deu, Porã! Porã, pode sair, Porã! Obrigado, Porã! Valeu,
dá pra ele, né? Dá pra ele!
Que saco, cara!
Aluno!
Vai fazer o quê?
Vamos não, eu.
Vai lá, vai lá. Toca a camiseta, Porã! Toca a camiseta!
Toca a camiseta! Beleza!
Segue!
Vamos seguir!
Meu Deus!
A mulher pode se revelar com o tempo, diz Porã! Potter, Rodaica e Peter não se entenderam numa cena do filme.
Tropa de Elite 2.
O programa debateu protestos e manifestações. Porã sugeriu o compartilhamento de carros. Potter gostou do que Porã falou sobre políticos que devem ter medo da população. Potter falou do livro que leu, de história. Maurício Amaral propõe que a mesa, propôs para a mesa, que aquele que passa trote no orelhão fique amarrado 6 horas. Fetter perguntou uma coisa com todo respeito. Antes da discussão ficar mais séria, Fetter foi para os classificados. Na volta do intervalo, o programa voltou a ter uma discussão. Dessa vez, sobre televisão. Quase começou outra discussão. Às 13h48, Fetter pediu, então, que encerrasse o assunto, para não perder a paciência. O programa encheu o saco com o sotaque de Porto Alegrense. As atrações do Atlântida Festival foram divulgadas. Fresno, Polo, Strike, Armandinho, Ultraman, NX Zero, Marcelo D2 e Naldo. No final do programa, mais uma vez, Fetter salientou que estamos hoje no aniversário do bebê, 6 anos da Rede Atlântida.
Aninhos, né?
E Porã foi convidado a se retirar pela intervenção constante que fazia na
Fetter
hora
vai pagar
leitura
almoço da
ata. Assino e dou fé e parabenizo todos os integrantes, ouvintes e demais. Sobre
obrigado.
O PB 6 anos.
Muito bem, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde com mais informações sobre o Atlântida Festival 2013.
Vai,
cara, fazia muito tempo que durante um Pretinho Básico eu não tinha tantas mentions no meu Twitter aqui durante o programa.
Galera,
e essas
parabéns, né?
E não é de parabéns, não, cara. É por causa do Atlântida Festival.
Sim, sim, eu acho que. E pelo que eu tô vendo aqui, a galera gostou
muito do elenco que nós montamos para este programa. Muito bem, ficamos por aqui com o Pretinho, voltamos logo mais às 6. Tchau, obrigado!